11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Bem-aventurados os que não entendem nem aspiram a entender de futebol, pois deles é o reino da tranquilidade.
Bem-aventurados os que, por entenderem de futebol, não se expõem ao risco de assistir às partidas, pois não voltam com decepção ou infarte.
Bem-aventurados os que não têm a paixão clubista, pois não sofrem de janeiro a janeiro, com apenas umas colherinhas de alegria a título de bálsamo, ou nem isto.
Bem-aventurados os que não escalam, pois não terão suas mães agravadas, seu sexo contestado e a sua integridade física ameaçada ao saírem do estádio.
Bem-aventurados os que não são escalados, pois escapam de vaias, projéteis, contusões, fraturas e até mesmo da glória precária de um dia.
Bem-aventurados os que não são cronistas esportivos, pois não carecem de explicar o inexplicável e racionalizar a loucura.
Pois é, então aqui está o sermão da planície do grande Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira. Ele escreveu o sermão da planície em 18 de junho de 74, durante a Copa da Alemanha. Então, muito apropriado, muito atual, o sermão da planície depois da inexplicável, da chocante goleada de ontem da seleção brasileira sofrida no Mineirão. E a goleada de 7-1 ontem no Mineirão em Belo Horizonte pelas semifinais da Copa do Mundo, claro, é o destaque de hoje do 11 Minutos, que vai tentar levar até você as notícias da Copa do Mundo. Mas como a vida continua, vamos à escalação de hoje. Na produção, contamos com os serviços de Kellen Sumier. Kellen, muito bom dia para você mais uma vez. Nos trabalhos técnicos, a dona do pedaço é a Isaura Oliveira, que comanda as ações da mesa de áudio. Isaura, mais uma vez, bom dia. E é a Isaura quem abre os microfones dos escalados para comentar as notícias da Copa. Então nós temos aqui ao meu lado, que já participou aqui da declamação do Sermão da Planície, o Gesiel Carvalho. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia, Adriano. Hoje não vamos bater bola, vamos tentar, como diz o grande Drummond, explicar o inexplicável.
Aqui à minha esquerda, Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, especial para o ouvinte da Rádio Senado. E completando o que o Drummond falou, Gisele adiantou, vamos tentar racionalizar essa loucura que aconteceu ontem, Adriano.
E na ponta da linha está o Sérgio Vieira. Serginho, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos nossos ouvintes.
Muito bem. Antes dos três aqui começarem a tentar bater bola, ou tentar explicar o inexplicável sobre o que aconteceu ontem no Mineirão, e até a gente agradece a Marcela Diniz, ela que deu essa belíssima ideia aqui de nós abrirmos 11 minutos de hoje com o Sermão da Planície, porque hoje a gente, antes, quando chegamos aqui à redação, ficamos discutindo hoje qual vai ser o tom do 11 minutos, como vamos abrir o 11 minutos. E a Marcela deu essa belíssima ideia. Marcela Diniz, que apresenta o Senado é Mais Brasil, muito obrigado aí por sua participação no 11 Minutos.
E, Adriano, uma informação, um abraço grande aí para o Danilo Nonato, da Rádio UFOP, conveniada da Rádio Senado. Ele está avisando que o 11 Minutos vai ser retransmitido às 9 da manhã, lá em Minas, lá em Ouro Preto. E ele está mandando um abraço, é a 106,3 FM, Danilo Nonato.
Um abraço então para o Danilo, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço também para o Fernando, ouvinte do 11 Minutos. Ele trabalha na Estel aqui no Senado Federal. Fernando, muito obrigado pela sua audiência. Um abraço para o Valdemar Júnior, ouvinte do 11 Minutos aqui de Brasília. Valdemar Júnior, torcedor do Flamengo. Ele ficou ontem contente com a Alemanha, jogando com a camisa do seu Mengão. Até pediu hoje hino do Flamengo, mas Valdemar, hoje não dá para tocar o hino do Flamengo, pelo amor de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre a goleada da seleção brasileira, mas vamos de quiz da Copa. Apesar da goleada, temos quiz da Copa. E perguntamos hoje quantos senadores fazem parte da subcomissão temporária da Copa do Mundo de 2014, que foi criada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. A resposta no final do 11 Minutos.
Estamos a 4 dias da final da Copa do Mundo. A Copa ainda nem acabou e já podemos aprender algumas lições do Mundial do Brasil, na opinião do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal.
Por que a gente consegue resolver tantos problemas, não diria até com muita eficiência, mas com alguma? Por que a gente consegue marcar prazo para resolver o problema da construção dos estádios e não consegue marcar prazos para erradicar o analfabetismo no Brasil? Que é muito mais fácil do que fazer toda essa infraestrutura da Copa.
Aí, portanto, a opinião do senador Cristóvão Buarque. Sérgio Vieira, o senador Cristóvão aqui levantou uma bola interessante, porque o país teve que se acostumar a cumprir prazos quando aceitou sediar a Copa do Mundo. E tem um monte de problemas por aí que também precisam de prazos para ser resolvidos.
É verdade, Adriano. Como você mesmo disse, o senador disse, a Copa tinha esse prazo, né, para começar agora em junho de 2014, e muita gente faz essa analogia no caso da preparação da infraestrutura do país para a Copa, principalmente com seus problemas sociais e a infraestrutura em geral, do atendimento da qualidade de vida para a população. O fato é que países com uma potencialidade muito menor e com inclusive uma renda per capita bem inferior à nossa, inclusive aqui da região da América Latina, já erradicaram o analfabetismo, né? Como países da América Central, como a Nicarágua, aqui na América Latina, como Venezuela e Chile, já realizaram esse objetivo.
Ok, muito obrigado, Sérgio, por seu comentário. O Sérgio continua com a gente para falar agora mais diretamente de Copa do Mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estocadas no coração do torcedor brasileiro. Foi o que aconteceu ontem no Mineirão, em Belo Horizonte, semifinais da Copa. Brasil 1, Alemanha 7. Rodrigo Rezende, você que é mineiro de São João del Rei, ontem foi o Mineirão estava preparado para uma grande festa e no final aconteceu aquilo. O que aconteceu, Rodrigo? Explicar o inexplicável, racionalizar a loucura, o que aconteceu ontem?
Adriano, é difícil explicar, todo mundo, agora vai aparecer analista aí de tudo quanto é jeito, vai pegar tudo quanto é aspecto para analisar, psicológico, técnico, tático. Eu tenho uma explicação simples. Eu acho que depois do 2-0, toda a pressão da Copa do Mundo desabou sobre os ombros dos jogadores, que não conseguiram lidar com isso, tomaram mais 3 gols em 4 minutos, porque aí a Alemanha virou, né, um time de adultos brincando com um time de crianças ali, pronto, né? 5-0 não vai recuperar nunca numa semifinal de Copa do Mundo com essa pressão jogando em casa. O primeiro gol, né? É um gol normal, falha da defesa, no escanteio, o Miller veio por trás, né? Todo mundo foi pro primeiro pau, né? Pro primeiro poste, não protegeu as costas, né? Não protegeram as costas da defesa, o Miller fez. Até o 2-0, que foi o gol do Klose, né? Que é um gol importante, né? O Klose passa a ser o maior artilheiro da história dos mundiais, com 16 gols. Era um placar razoável, só que o 2-0 foi muito impactante. Aí a gente não entende, né? Tá aí, teria que entrar na cabeça de cada jogador para entender o porquê. A partir do 2-0, aí o Brasil virou passageiro, né? Virou um passageiro do jogo e aí só tomou mesmo pancada. A gente conversava até aqui antes, né? Você já acompanha a Copa do Mundo há algum tempo. Minha primeira Copa que lembro, assim, de 98, né? Alguma lembrança de 94. É uma vergonha. O Brasil em Copa do Mundo, muito maior que a de 50, mas muito maior, na minha opinião. Né? Não sei se você concorda com isso, Adriano Gesiel também pode falar, mas a gente não vai ver uma vergonha dessa aí do Brasil tão cedo em Copa do Mundo ou fora dela, né? Porque é um placar inexplicável, principalmente jogando em casa.
Vai passar pelo menos aí mais um século, né? Nesses 107 anos, mais de 100 anos de seleção brasileira, é uma coisa que realmente não dá para entender. O Maracanazo, perto disso aí, fica realmente uma brincadeira. É uma coisa que nunca mais vai se falar em Maracanazo depois dos 7-1 da Alemanha. Agora, o que a gente viu ontem foi uma coisa realmente... A gente olhava e não conseguia verbalizar. Se você estava assistindo o jogo com alguém, alguma pessoa do lado, o primeiro gol, falha da defesa, Miller marca sozinho. O segundo, o Klose marca com três zagueiros olhando para ele, depois que o Júlio César já rebateu, eu achei interessante aquilo lá, porque ele dá a primeira atacada, o Júlio César rebate e ele chuta de novo e os três ficam olhando para o Cruzeiro.
Lembrou inclusive o gol da final de 2002 do Kahn, né?
Do Kahn,
que o Kahn faz uma defesa, o Ronaldo vem na sobra e faz um gol.
Exatamente. E aí depois disso foi notório que a seleção brasileira desabou, porque um jogador levar 69 segundos para marcar dois gols, como foi o caso do Toni Kroos. Toni Kroos marcou um gol com 69 segundos, marcou o segundo e marcou o terceiro. Numa roubada de bola de Fernandinho ali. Enfim, mas aí nada funcionava mais. Nada funcionava mais. Um time que já não tinha meio campo, agora também não tinha defesa. O Dante totalmente perdido, dava pena, dava dó. Ele que entrou para ficar no lugar do capitão Thiago Silva, e a seleção simplesmente desabou, e tivemos a alegria, se é que pode ter alegria numa hora dessa, de pelo menos contar com a benevolência da Alemanha, porque se quisesse teria feito muito mais.
Sérgio Vieira, e você, sua visão ontem sobre o Mineiraço pelas semifinais da Copa?
Adriano, eu acho que ontem o aconteceu com a seleção brasileira algo que já tinha acontecido no caso o Santos, por exemplo. Eu fiz um pouco essa analogia. O Santos, quando enfrentou o Barcelona na final do Mundial de Clubes em 2011, ele perdeu de 4-0 e poderia ter sido mais do que isso. Quem viu esse jogo certamente vai se lembrar. E depois o próprio Santos fez um amistoso com o Barcelona e perdeu de 8-0. E ontem eu acho que vivemos uma situação um pouco parecida, em que enfrentamos um adversário que era coletivamente, taticamente, muito superior. E isso se refletiu em campo, um placar, claro, de 7-1, mas foi um jogo em que tinha 11 de cada lado. Esse placar foi construído, chegou a 7-0, mostrando, no caso, uma superioridade tática de coletiva muito superior à nossa equipe.
Ok, bom, vamos falar ainda muito de Brasil e Alemanha no segundo bloco aqui do 11 Minutos. Então os nossos craques aqui vão tomar uma água, dar uma respirada, descer ao vestiário e daqui a pouquinho continuaremos com as nossas análises de Brasil e Alemanha ontem no Mineirão, vitória de 7-1 da Alemanha contra a seleção brasileiro. Voltamos agora com o segundo tempo do 11 Minutos, desta quarta-feira, 9 de julho. E quando a Copa acabar no próximo domingo, as atenções se voltarão aqui no Brasil para o Campeonato Brasileiro das Séries A e B. O problema é que pouca gente se lembra de que o futebol brasileiro também tem as séries C e D. E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, apresentou um projeto que prevê dedução do imposto de renda para quem fizer doações a esses clubes. Numa entrevista à Rádio Senado, Aníbal Diniz admitiu que ele não será, ou melhor, que não será fácil convencer o governo a apoiar o projeto. Mas ele não perde a confiança.
Em todas as matérias que implicam qualquer renúncia de receita por parte do governo, o governo se coloca contrário. Eu estou administrando essa situação porque eu sei que o governo aponta. Eu tive, na época, conversa com o líder, que era o nosso líder, o senador Wellington Dias. A gente chegou a fazer visita à Caixa, conversou a esse respeito. O projeto é uma forma também da gente abrir esse diálogo e eu espero que o governo entenda dessa forma.
Aí, portanto, a opinião do senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, que é autor desse projeto que prevê dedução do imposto de renda para quem fizer doações a clubes de futebol das séries C e D do Campeonato Brasileiro. É, pessoal, a Copa do Mundo acaba domingo e depois vem Campeonato Brasileiro. Mas vamos aqui voltar a falar da derrota de ontem histórica da seleção brasileira, 7-1, derrota sofrida diante da Alemanha pelas semifinais da Copa do Mundo. Rodrigo Rezende, ontem quando o juiz apitou o final do jogo, o Filipão já saiu do banco batendo no peito, ó, eu sou o responsável. Até na coletiva que ele deu depois, ele falou sobre isso também. Filipão é o grande responsável por esta derrota histórica da seleção brasileira?
É, Adriano, na minha opinião é o responsável. é o líder, né, de responsabilidades. Ontem estava no Facebook, no WhatsApp, né, ontem foi bem bacana também ver a repercussão disso tudo, né, nessa vida de rede social que a gente tem hoje em dia. E aí um colega, Daniel Leite, jornalista, né, que acompanha há muito tempo futebol inglês, lembrou de uma coisa muito interessante. A grande mudança da Alemanha, vinha de um título em 90, depois 94, 98 não conseguiu muita coisa, os clubes da Alemanha caíram bastante. Aconteceu em 2001, um jogo em Munique, que a Alemanha tomou de 5-1 da Inglaterra, em casa. É uma situação bem parecida com o que o Brasil está vivendo aí, claro que numa Copa do Mundo. Desde então a Alemanha chegou em 4 semifinais, tem hoje os clubes com maior arrecadação de estádio, né? O Bayern de Munique, o Borussia, né? Que tem lá 80 mil de média, e o Bayern de Munique com uma seleção, né, chegando quase sempre às finais da Champions. Ou seja, precisou de uma grande derrota, essa, né, da Alemanha para a Inglaterra, em casa, para que houvesse uma reformulação. O técnico é o principal culpado nesse momento, porque ele está ali, até o Filipão com essa característica boa, né, de dar a cara a tapa. Mas a gente precisa ver também que, além do Filipão ter escalado mal, as condições para que ele escalasse mal foram dadas no próprio futebol brasileiro. Poucas opções, desvalorização da base, a gente não tem mais... Claro, é uma visão romântica, né, dos campinhos de várzea, de valorizar a base dos times, mas a gente está cada vez mais exportando menino com 15, 16 anos. O Brasil não vê mais os craques jogarem aqui, a gente não sabe. Pega uma seleção de forasteiros. Quem é Fernandinho? Muita gente não conhecia. Quem é o William?
Henrique.
Né? Henrique, né? O Henrique do Palmeiras, tudo bem, mas quem é? Por que convocou de última hora? O Dante? De onde surgiu o Dante? São bons jogadores, estão na prateleira de cima do futebol mundial. Mas a gente precisa de uma reformulação muito grande, CBF, os próprios clubes olhar para a base com maior atenção, não privilegiar só a força física, né, também a habilidade, e os nossos técnicos têm que se reciclar. O Filipão é prova disso, né, ainda está muito antiquado, precisa mudar muita coisa.
Gesiel Carvalho, o Anderson Mendanha aqui concorda com o Rodrigo. O Anderson Mendanha, produtor da Rádio Senado, está de licença paternidade por conta aí do nascimento da Clarice. E ele está dizendo aqui que o Filipão é responsável, mas não é o único. O Rodrigo também afirma isso. Quem também pode dividir essa conta? Porque ele falou ontem na entrevista coletiva de débito, de crédito, né? Que está devedor. Um repórter perguntou, não, eu não estou devedor. Mas quem é que tem que dividir essa conta aí também?
Olha, a estrutura do futebol brasileiro tem que mudar. A gente chega naquela, o Rodrigo falou muito bem, o caso aí da Alemanha, quando uma derrota histórica mostra claramente que alguma coisa está errada e que alguma coisa tem que ser feita. O Mendanha também fala isso, ele diz aqui que é hora da reinvenção, né? A gente parou no tempo. O futebol brasileiro ficou isso muito claro nessa Copa, porque foi uma Copa que reuniu essas seleções, onde as seleções mostraram um padrão de jogo, mostraram alguma coisa tática. Meu Deus, por que a Argélia conseguiu segurar 120 minutos a Alemanha e nós levamos aos 20 minutos, a Copa já estava terminada para a gente? Então, via-se claramente que ali não existia padrão de jogo, não existia tática, não existia nada. Nós tínhamos um monte de jogadores esforçados tentando fazer alguma coisa sob a liderança de um motivador que não era nada mais do que isso, motivador. Na base do vambora, vai dar certo, tamo junto, força isso, força aquilo, mas cadê a técnica, cadê o padrão de jogo? Então o Brasil, o que o Brasil apresentou ontem foi claramente uma maneira de como não continuar. Nós chegamos nesse 7-1 a um fundo do poço e é naquela hora em que a gente tem que chegar e dizer, olha, vamos mudar tudo, vamos mudar a estrutura, vamos mudar a maneira de pensar, vamos começar a se modernizar, vamos ver o que é que outros estão fazendo, porque há muito tempo que o Brasil não exporta mais maneira de jogar. O que a Alemanha fez ontem foi uma coisa lindíssima, era lindo demais ver a Alemanha jogar, e agora ruim era ver que do outro lado estava o Brasil que já teve aquele toque de bola, que já teve um futebol que encantou o mundo, mas que simplesmente parou no tempo. É preciso mudar tudo. Essa derrota marca um ponto zero na administração do futebol brasileiro, e aí também entra Filipão, entra CBF, entra tudo isso.
Sérgio Vieira, o Gesiel Carvalho aqui falou de fundo do poço com essa goleada de 7-1, agora com esses dirigentes que devem se esforçar para continuar no comando do futebol brasileiro, não há o risco de alguém aí cavar esse poço e ficar ainda mais fundo?
É, Adriano, pode ficar ainda mais fundo. Não custa nada lembrar que hoje tem mais uma, tem a semifinal, Argentina e Holanda, certamente tem tudo para ser mais um grande jogo dessa Copa, ou seja, a gente pode enfrentar a Holanda no terceiro lugar ou a Argentina, perder de novo, e o pior, Adriano, como você mesmo lembrou, quarta-feira já tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, aí deve ter terça-feira já tem jogos da Série B, ou seja, não existe, parece que o calendário já a estrutura já é formada, já está devidamente formatada para que ninguém pense, ninguém reflita, não há um espaço, uma pausa para se refletir sobre o que aconteceu. E o poço pode ficar mais fundo, que a gente tem que se lembrar que tem a Copa daqui a 4 anos, na Rússia, né, um país maravilhoso, certamente vai organizar uma grande Copa, e o Brasil vai ter que passar pelas eliminatórias. E se não houver uma mudança, o Brasil corre sim o risco concreto aí do poço ficar mais fundo e não jogar a próxima Copa do Mundo. E exige esse risco concreto, já que as eliminatórias aqui na América do Sul são muito duras.
Então esse foi o Sérgio Vieira, que está aqui participando desse debate. Bem, o Rodrigo, o Gesiel, aqui o Sérgio, tocaram em pontos interessantes, muito importantes, porque a seleção da Alemanha, Toni Kroos, Müller, Khedira,
o Schweinsteiger, né, que são mais
todos
antigos.
Vieram das equipes de base, todos foram formados na base, como vocês comentaram muito bem. Por exemplo, a torcida vê uma pessoa com um craque como o William da seleção brasileira, brotou da onde? Ele foi, nasceu aqui, mas foi para fora muito cedo e tal, então tem dificuldades aqui na base. Respeito ao torcedor. Então, hoje, os estádios do Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, Série A, times de massa como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Fluminense e outros, colocam, num clássico, 4 mil pessoas no estádio, se tanto. Jogos muito tarde, 10 horas da noite, falta de respeito para o torcedor comprar um ingresso.
Falta de acesso, né, Deus?
Falta de acesso. Enfim, então são situações que estão na base, a estrutura carcomida do futebol brasileiro. Então é preciso pensar, uma derrota como essa, como vocês comentaram muito bem, é bom para pensar, parar para pensar. Agora, o risco é, Rodrigo, se o pessoal vai ter disposição, que está aí no comando do futebol, de fazer essa parada para pensar.
E o Sérgio falou bem, não tem tempo, né, Adriano? Não tem tempo. A gente tem eliminatórias ano que vem, falando de seleção, né? Tem Copa América no Chile, né? Daqui a pouco tem Olimpíadas 2016.
No Brasil.
Outra Copa em 2018, 4 anos, passa muito rápido, é um tempo de renovação muito curto para o futebol, né? A Alemanha vem preparando essa geração de 2006 para cá, né? É uma geração de 8 anos, né? Tem 2019 Copa América no Brasil. É bom lembrar disso. Então, como é que vai ser o impacto, né? A não ser que venha um resultado muito surpreendente em 2018, porque a partir de agora a seleção brasileira é vista com outros olhos, né? Não passa mais medo nenhum, né?
Mudou a categoria.
O Chile foi jogar contra a Espanha, depois que a Espanha tinha tomado de 5 da Holanda, jogou sem medo nenhum, né? Ué, a Espanha, ex-campeã mundial, não é mais a campeã mundial, é a que tomou de 5 da Holanda. O Brasil agora é o Brasil que tomou de 7 da Alemanha, não é o Brasil pentacampeão.
E
pelo menos
muito,
nesse primeiro,
né,
momento.
Porque toca numa questão que durante 100 anos foi a honra do futebol, passava pelo Brasil. Então, ontem a gente não foi só goleado, ontem a gente foi desonrado e destronado. Hoje, jogar com o Brasil é jogar com qualquer seleção. Isso aí, esse componente que não passa pelo jogo, mas passa mais pela questão também de como você vai enfrentar.
Camisa amarela,
a
né?
Camisa amarela, a mística da amarelinha. Isso aí, ontem foi definitivamente abandonado. A Alemanha fez isso.
E Sérgio, você que gosta de história, em 1954, a Alemanha Ocidental ainda na época, na primeira fase, tomou de 8-3 da Hungria, foi uma das mais acachapantes goleadas da história das Copas. Até em número de gols, não em número de diferença de gols, mas em número de gols foi até superior ao jogo de ontem no Mineirão. E na mesma Copa, a Alemanha teve oportunidade de se, digamos assim, recuperar. O Brasil não vai ter mais outro jogo com a Alemanha nesta Copa. Mas uma derrota como essa pode servir para o pessoal aí dar uma mexida e voltar com mais força e não se escorar só na história de time pentacampeão.
É verdade, Adriano. E como nós discutimos, né, é preciso que haja essa pausa mesmo, eu acho que refletir sobre os rumos do, do nosso futebol. Porque o futebol é uma coisa importante, sim. A gente vê investimento agora em grandes países. Até o atual primeiro-ministro da China, o Xi Jinping, ele fez até um pronunciamento deixando claro que quer fortalecer o futebol na China, né? Então, o futebol hoje, ele cresceu muito a sua, até a sua importância dentro da indústria do entretenimento, hein? Rivalizando claramente aí com, por exemplo, o investimento que muitos países fazem na indústria do cinema. Ele é parte disso tudo e da projeção da imagem de um país, né? E no caso, o nosso país, o Brasil, quem já viajou também pôde perceber isso, nós somos muito identificados, né, e vistos como país do futebol, não só aqui como fora. Então, isso é uma marca importante. E a própria Copa do Mundo, o imenso sucesso do evento, né, uma oportunidade que eu acho o Brasil está até aproveitando bem, né, e pelo que eu acompanho da mídia internacional, conversando com estrangeiros, dando uma imagem positiva do Brasil para fora em termos de organização e etc, né?
Okay.
E só faltou aí uma preparação, por incrível que pareça, melhor dentro das quatro linhas.
Rapidinho, Adriano, só para complementar isso que você falou de 54, a partir da derrota de 50 e da vergonha que o Brasil também sofreu em 54, com a derrota para a Hungria por 4-2 e uma goleada também, né, que surgiu uma nova organização do futebol brasileiro, que o Paulo Machado de Carvalho, que era uma pessoa da área de comunicação, área da mídia, pegou a organização do futebol brasileiro em 58, 62, e aí nós nos transformamos nessa potência do futebol. Não é a hora também de surgir pessoas novas para administrar o futebol brasileiro? Fica aí a pergunta.
Por exemplo, a criação de uma liga dos times, dos grandes times, que os próprios clubes administram o campeonato, enfim, são ideias que estão aí, que são bem sucedidas em outras partes do mundo, por que não tentar aplicar aqui no Brasil? O Anderson Mendanha, que está participando virtualmente aqui do nosso debate, ele diz, pessoal, que a situação pode ficar ainda pior nessa Copa. Como? A Argentina ser campeã.
Eu não sei nem o que é pior, se a Argentina ser campeã no Brasil, na Copa, realizada no Brasil, ou se a Argentina ganhar o terceiro lugar do Brasil naquele Mané Garrincha lotado. Eu realmente não sei o que é pior, tá difícil de escolher, viu?
Por falar em Argentina, pessoal, vamos aqui comentar rapidamente, porque aqui o nosso tempo de 11 minutos já foi para o espaço, assim como o time do Felipão. A Karen está dizendo aqui que já estouramos o tempo, mas não podemos deixar de falar de Holanda e Argentina hoje às 5 da tarde no Itaquerão em São Paulo, segunda semifinal da Copa. Daí sai o vencedor, enfrenta a Alemanha no domingo, no Maracanã, e o perdedor enfrenta a seleção brasileira combalida no Mané Garrincha, em Brasília, no sábado. Gisele Carvalho, seu palpite para Holanda e Argentina, quem leva melhor?
Olha, o coração quer que a Holanda dê pelo menos 6-0 na Argentina, para que a gente possa ficar um pouquinho menos envergonhado, mas é aquilo que eu falei para você, eu acho que para a gente já seria melhor pegar a Holanda, porque se os argentinos já estão fazendo essa zoação toda com os 7-1, imagina se eles ganham da gente no Mané Garrincha e levam o terceiro lugar, e nem isso a gente traz para casa, vai ser duro de aguentar.
Rodrigo Rezende, seu palpite.
Bom, vou torcer para a Holanda, já estava torcendo antes, né? Uma final Brasil-Argentina seria o sonho, eu acho que até da FIFA, né? Pela onde está acontecendo aqui o Mundial e tudo, mas a Holanda ganha. Espero que ganhe bem, apagar um pouquinho o nosso vexame, né? Que faça um bom jogo. Acho que a Argentina não vai tomar goleada, a gente fala aqui brincando, claro, mas a Holanda ganha aí de uns 2-0, 2-1 e classifica para a final. A gente pega a Argentina aqui no sábado e vamos ver o que vai dar.
E você, Sérgio?
Bom, Adriano, a Holanda sem dúvida é uma das grandes atrações dessa Copa, por causa inclusive do que faltou para nós. Tem uma grande variação de propostas de jogo, de esquema tático, inclusive dentro de uma mesma partida é capaz, pela troca de jogadores ou mesmo sem trocar jogadores, de mudar a sua filosofia de jogo de acordo com as circunstâncias. O que chegou a esse requinte, né, no último jogo, ter posto um goleiro só para disputa de pênaltis. Então, coletivamente, a Holanda é superior, mas a Argentina tem o que os espanhóis chamam de ET, Lionel Messi. O que eu tenho certeza é que, não sei quem vai ganhar, mas acho que teremos mais uma grande partida dessa Copa, um jogo emocionante.
Ok. Sérgio Vieira, queremos agradecer muito aqui a sua participação no 11 Minutos. Bom dia para você.
Para todos, muito obrigado.
E só uma informação aqui, antes de irmos para o quiz da Copa, teve gente que acertou o bolão de ontem, hein? No jogo do Brasil. Foi. Teve uma pessoa no Paraná que participou de um bolão, cravou 7-1 na Alemanha, ganhou mais de R$300. Teve um garoto de 10 anos, que agora não estou me recordando aonde, que também participou de um bolão, cravou a Alemanha 7-1 e levou R$40 para casa. Ou seja, em algumas partes do país, alguns... Foi do Espírito Santo esse garoto de 10 anos que participou de um bolão e apostou aí 7-1 vitória da Alemanha na seleção brasileira. Então teve gente aí que não ficou surpresa com esse resultado. Vamos à resposta do Quiz da Copa. Perguntamos no início do 11 Minutos quantos senadores fazem parte da subcomissão temporária da Copa criada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Resposta: 5 senadores titulares e 5 suplentes. E nesta reta final de Copa, apesar da derrota ontem acachapante da seleção brasileira, o 11 Minutos não perde o pique e volta amanhã às 7h45. Rodrigo Rezende, muito obrigado por sua participação.
Muito obrigado a você, Adriano, Gisiel, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Senado e força Brasil, a gente precisa se recuperar, a seleção é um patrimônio nacional.
Gisiel, mais uma vez, muito obrigado.
É isso mesmo, Adriano. Um grande abraço para você, para o Rodrigo. E o Rodrigo falou sério. O que mais mete medo agora para sábado é e continua sendo o emocional.